Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar gestão compartilhada de transporte urbano de passageiros entre União, estados e municípios. Documentos particulares podem ter legislação específica em relação ao arquivamento. Câmara aprova a proteção de árvores de erva mate para garantir a preservação da espécie. E comissões aprovam a atualização anual das imagens dos presos. Câmara pode votar projeto que prevê gestão compartilhada de transporte urbano de passageiros entre governo federal, estados e municípios. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em torno da proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que cria uma rede única e integrada de transporte público coletivo, envolvendo o governo federal, estados e municípios. O projeto, que já passou pelo Senado, cria um marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. De acordo com o relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, a integração física, operacional e tarifária é essencial para o aumento da oferta e para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O projeto também separa a tarifa cobrada do passageiro da remuneração da empresa de ônibus, que ficará vinculada ao cumprimento de metas de desempenho e qualidade. A medida pretende evitar que o usuário arque com custos que não estão relacionados diretamente com a prestação do serviço. Da mesma forma, ao prever que gratuidades e descontos devem ser cobertos por recursos do orçamento, a medida impede a transferência desses custos aos demais passageiros. O projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Deputados da oposição criticaram o texto aprovado pelo Senado por prever a cobrança de tributos, contribuições e tarifas para financiar o transporte público. Esses trechos, que incluíam tributos sobre a valorização de imóveis, pelo uso de estacionamentos e até por congestionamentos e emissão de poluentes, foram excluídos do texto pelo relator. A proposta foi defendida por deputados de diversos partidos. Para o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, incluir o governo federal no transporte público municipal é uma maneira de aprimorar o sistema, principalmente em regiões metropolitanas.
Esse projeto é um marco do transporte coletivo. E quem entra com subsídio são só os governos municipais, às vezes o governo estadual. Nós estamos com esse projeto trazendo o governo federal para discussão e também para participar do rateio. Nós não podemos ficar aumentando a tarifa e temos que usar outras fontes de custeio. Então, nada mais justo do que também o governo federal participar dessa discussão.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que a proposta é defendida pelos prefeitos e pode melhorar a qualidade do transporte público.
Essa pauta, ela nasce de uma reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos. Nós precisamos discutir o nosso transporte público. Nós temos hoje um estrangulamento do preço da passagem com aquilo que é repassado de subsídio por essas prefeituras. Também há um limite naquilo que pode ser o valor da tarifa cobrado pelas empresas. Esse marco irá ajudar a trazer esse debate aqui para a nossa casa e, com isso, podermos entender entre os entes federados quem pode ajudar nessa agenda que é tão importante para o nosso país.
O projeto também detalha os direitos dos passageiros, como a garantia de informação clara sobre as tarifas, acessibilidade, segurança e atendimento adequado, especialmente em casos de discriminação, violência ou assédio no transporte coletivo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Documentos particulares podem ter legislação específica em relação ao arquivamento. A versão digital passaria a ter validade jurídica. Saiba mais na reportagem de Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que atualiza a legislação sobre arquivamento de documentos particulares e autoriza a destruição do original físico após a digitalização, desde que seja garantida a fiel reprodução das informações em meio eletrônico. A proposta altera a Lei nº 5.433, de 1968, que hoje regula a microfilmagem de documentos. Pela legislação em vigor, documentos particulares e oficiais podem ser microfilmados por meio de um processo fotográfico que gera um filme físico com valor jurídico equivalente ao do original. Nesses casos, a própria lei autoriza a eliminação do papel, por incineração ou outro meio adequado, desde que haja registro formal do procedimento. Essa autorização não se estende de forma clara aos documentos digitalizados, que são convertidos em arquivos eletrônicos, como PDFs, mesmo com o uso de tecnologias modernas. Durante discussão na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, manifestou que os avanços tecnológicos garantem segurança suficiente para essa mudança.
Então, portanto, as tecnologias modernas, e este é um dos argumentos da proposição de digitalização, elas oferecem muita segurança para que permitir a eliminação dos documentos originais físicos. E, a partir daí, se estabelecer um processo mais dinâmico.
Pelo texto, documentos particulares originais poderão ser destruídos após a digitalização, desde que o meio eletrônico assegure a reprodução fiel de todas as informações. Nesses casos, o documento digital passa a ter validade jurídica, dispensando a guarda do papel, inclusive para fins de prova e de prescrição prevista no Código Civil. Na justificativa, o autor da proposta, o deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, argumenta que as tecnologias atuais de digitalização já superaram, em muitos casos, a própria microfilmagem, garantindo segurança, economia e maior eficiência na gestão documental, como destacou a deputada Érica Cocai durante a comissão.
Uma modernização no serviço público, incorporando estas possibilidades que a tecnologia nos oferece para que nós possamos colocá-las a serviço do conjunto da população.
A proposta deixa claro que a mudança não se aplica a documentos públicos ou de valor histórico, que continuam protegidos por legislação específica. Agora, o projeto que atualiza a legislação sobre arquivamento de documentos particulares e autoriza a destruição do original físico após a digitalização segue para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Comissão aprova aumento do número de vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência e para idosos com mais de 80 anos. A repórter Daniele Lessa tem as informações.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a reserva de vagas em estacionamentos para pessoas com deficiência e faz ajustes nas regras para vagas reservadas aos idosos. Atualmente, a legislação garante pelo menos 2% das vagas para veículos que transportem pessoas com deficiência e 5% para pessoas idosas, tanto em estacionamentos públicos quanto privados. Com a aprovação do projeto, o percentual para pessoas com deficiência passa para no mínimo 3% do total de vagas, respeitando as normas de acessibilidade, como espaço adequado para a circulação de cadeira de rodas. No caso das pessoas idosas, o texto mantém o percentual mínimo de 5% das vagas, mas cria uma regra específica para estacionamentos com mais de 100 vagas. Nesses casos, deverá haver pelo menos uma vaga exclusiva para pessoas com 80 anos ou mais, posicionada de forma a garantir maior comodidade. Para o relator da proposta, deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, o aumento no número de vagas deve acontecer junto com o respeito às normas de acessibilidade, inclusive nos estacionamentos privados.
Não só nos espaços públicos, nos espaços privados também. Teve até uma certa resistência em relação aos empreendimentos privados, mas a gente precisa conscientizar todo mundo que eles precisam de uma atenção especial, né, que é merecida, e que a possibilidade que a gente tenha aí vagas de disponíveis que atendam com qualidade, com um tamanho adequado dentro da norma, é fundamental para que o dia a dia das pessoas com deficiência seja um dia a dia comum como o nosso.
A proposta que aumenta o número de vagas de estacionamentos reservadas para pessoas com deficiência e para idosos com mais de 80 anos, altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei de Acessibilidade, e agora será analisada nas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Trabalho doméstico análogo à escravidão, infelizmente, ainda é uma prática encontrada no Brasil. Por isso, uma proposta pretende apoiar pessoas resgatadas nessa situação. Entenda na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que cria regras para o atendimento e a ressocialização de trabalhadoras domésticas resgatadas de situações análogas à escravidão ou ao tráfico de pessoas. A proposta original é da deputada Carla Aires, do PT de Santa Catarina, que também pretende batizar a futura lei de Sônia Maria de Jesus, em homenagem à mulher negra, surda, separada da família desde a infância e que trabalhou na casa de um desembargador catarinense até os 49 anos de idade, quando foi resgatada. O texto prioriza a apuração das responsabilidades pela violência contra as vítimas e orienta ações administrativas e judiciais com foco na interrupção imediata da violência e na reconexão familiar. A proposta foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com relatoria da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que destacou outros pontos previstos no texto.
A proposta visa assegurar para essas pessoas o direito à informação, ao apoio psicossocial, à reintegração familiar e à justiça reparatória, com especial atenção às trabalhadoras com deficiência. Além disso, a proposta está alinhada com compromissos nacionais e internacionais de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, assim como de promoção dos direitos humanos.
Ex-empregada doméstica, Benedita da Silva concordou com alterações do projeto original feitas pelo deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, durante a aprovação na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
O substitutivo reforça a proteção jurídica das trabalhadoras com deficiência, assegura salvaguarda e, além disso, amplia a articulação com o ordenamento jurídico já existente.
Uma das alterações prevê o respeito à vontade das pessoas com deficiência, com os apoios necessários e o acesso à informação sobre as situações de violência e exploração vividas. O texto ainda suspende as ações judiciais movidas pelos suspeitos do crime, com a finalidade de adotar ou reconhecer a paternidade e maternidade socioafetiva sobre as vítimas. Se houver dívida trabalhista, o bem de família do devedor poderá ser penhorado para pagar créditos trabalhistas e contribuições previdenciárias devidas às trabalhadoras resgatadas. A aprovação final na Câmara ainda depende da análise das comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara é notícia.
A prevenção a enchentes pode ganhar mais recursos. Proposta com esse teor está sendo examinada aqui na Câmara. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que destina recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima a ações para conter alagamentos e inundações nas cidades brasileiras. O texto original da deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, determinava que o poder público deveria financiar a criação das chamadas cidades esponjas, que adotam medidas como pavimentação permeável e reflorestamento para absorver a água das chuvas. A deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, no entanto, modificou a redação para prever apenas a destinação de verbas para o enfrentamento a inundações e alagamentos em ambientes urbanos. De acordo com a parlamentar, a lei que criou o Fundo sobre Mudança do Clima atribui apenas ao Poder Executivo Federal a competência para decidir sobre a utilização dos recursos. Leda Borges argumenta que a proposta é importante devido aos desastres provocados pelas mudanças climáticas.
Nos últimos anos, inundações e alagamentos passaram a ocorrer de forma recorrente em diversos municípios brasileiros. Tais eventos resultam não apenas em expressivos prejuízos econômicos, como também comprometem a infraestrutura urbana, a mobilidade, a saúde pública e, lamentavelmente, provocam perdas humanas, sobretudo em regiões mais vulneráveis.
Ao apresentar o projeto, a deputada Dandara explicou que o conceito de cidade esponja foi criado pelo arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu. Segundo relatou, o chinês se inspirou nas práticas tradicionais de populações asiáticas para conviver com as chuvas torrenciais do período das monções. A ideia é criar condições para que parte da água das chuvas seja reabsorvida o mais rapidamente possível pelo solo, de modo a evitar alagamentos e enchentes. O projeto que destina recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para combater enchentes e alagamentos em ambientes urbanos ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O projeto aprovado na Câmara protege as árvores de erva mate. Para garantir a preservação da espécie, saiba mais detalhes com a repórter Júlia Lopes.
A erva mate é um produto de grande consumo no Brasil e faz parte tanto da economia quanto da cultura do país. Suas folhas são utilizadas na produção do chimarrão, do tererê e do chamate, produtos que simbolizam tradição e união, especialmente nas regiões Sul e Centro-Oeste. Diante dessa importância, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o corte de árvores de erva mate produtoras de semente, com o objetivo de preservar essas plantas. A proposta é de autoria do deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, e o texto final aprovado pela comissão foi apresentado pelo deputado Lucas Redecker, do PSDB, também do Rio Grande do Sul. O projeto define como área de preservação permanente um raio de 10 metros ao redor das árvores de erva mate e autoriza os estados a manterem cadastros próprios para garantir a preservação da espécie. Além disso, o texto permite o corte das árvores apenas em situações específicas, como quedas por causas naturais, mediante autorização dos órgãos ambientais ou em casos de obras de interesse social. Segundo o autor do projeto, deputado Heitor Xu, a proposta é fundamental para a conservação das chamadas árvores matrizes, que vêm sendo perdidas ao longo dos anos e para o desenvolvimento de pesquisas.
O nosso projeto, ele trabalha na perspectiva de que nós possamos preservar geneticamente as melhores árvores para que elas possam se perpetuar, produzir sementes de qualidade e que essas sementes possam ser plantadas para fazer a multiplicação dos plantéis que nós temos para que nunca falte erva mate.
A erva mate é uma planta nativa da América do Sul. Atualmente, o Brasil é um dos principais produtores da região. A maior parte da produção vem de campos de ervais nativos, embora as áreas cultivadas estejam crescendo nos últimos anos. O projeto que garante a preservação das árvores de erva mate segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Câmara aprova a proposta que prevê vagas em escolas para dependentes de funcionários da área de segurança pública. A repórter Mônica Tati explica.
Projeto aprovado pela Câmara garante a matrícula imediata na educação básica para os dependentes do profissional de segurança pública que forem removidos para exercício em nova localidade. A proposta prevê que os filhos de integrantes das polícias militar, civil, federal, penal, rodoviária federal e do Corpo de Bombeiros Militar que forem transferidos em razão da sua função terão matrícula garantida nas escolas públicas. O autor do projeto, o deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, destaca que a função estratégica dos profissionais de segurança pública na sociedade exige que os dependentes recebam proteção do Estado, inclusive no direito à educação.
Quando são transferidos para outra região, é preciso acomodar bem a sua família, ou seja, garantir nas escolas públicas, a matrícula imediata dos seus filhos, dos seus dependentes, para que possam continuar a sua educação próximo àquele profissional que irá dedicar sua vida, arriscar sua vida em proteção da família, em proteção da sociedade, em proteção do patrimônio público e privado.
O relator na Comissão de Educação, o deputado Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, complementa que a proposta permite que os dependentes de agentes da segurança pública continuem seus estudos em instituições similares às que já frequentavam, sem enfrentar filas de espera ou a repetição de processos seletivos.
Ainda que o direito à continuidade na educação básica obrigatória já seja assegurado pela Constituição Federal e pela legislação de diretrizes e bases da educação nacional, a presente proposição, por abranger e assegurar o direito de matrícula nos contextos aqui mencionados, isto é, creches e instituições tais como os colégios militares, apresenta um mérito que justifiquem a sua aprovação.
O projeto que garante a matrícula na rede pública para dependentes de policiais e de funcionários de órgãos e entidades relacionados à segurança pública que forem transferidos será encaminhado agora para a apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Projeto aprovado na Câmara e que segue para o Senado estabelece a atualização anual das imagens dos presos. O objetivo é garantir a identificação rápida em caso de fuga. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara determina que o preso seja filmado e fotografado de ano em ano. O texto muda a Lei de Execução Penal e tem o objetivo de facilitar a captura do condenado que fugir, com uma imagem atualizada para rápida identificação. Por sugestão do relator na comissão, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, foi aprovada a versão do texto feita pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em 2024. O relator na comissão foi o deputado delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, que afirma que quanto mais imagens houver de um preso, mais transparência no sistema penitenciário e maior o desincentivo para tentativas de fuga, porque o detento sabe que o arquivo está sendo atualizado constantemente.
Esta medida promove segurança, eficiência e transparência no sistema penitenciário. Com base em práticas bem-sucedidas no exterior, o Brasil dará um passo significativo em sua modernização, contribuindo para a redução da criminalidade.
O deputado lembra que países como Estados Unidos e Reino Unido adotam práticas semelhantes, que têm dado bons resultados. Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, de outubro do ano passado, pouco mais de 940 mil pessoas cumpriam pena no Brasil, sendo 705 mil dentro de celas e pouco menos de 236 mil com prisão domiciliar. O projeto aprovado é do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que em sua justificativa afirma que medidas como a atualização de um banco de dados visual melhora ações de busca e reforça a segurança. A proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marim Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Bom dia para você, boa semana e até amanhã.
Câmara é notícia.